Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora então, olá a todos, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à edição número 104 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024 e vão arrancar já hoje os oitavos de final da Taça de Portugal com a realização de 2 dos 8 jogos. Teremos 2 jogos hoje, teremos mais 2 jogos na quinta-feira e o grosso da eliminatória destes oitavos de final será realizado amanhã, quarta-feira, com 4 partidas. Ora, para hoje estão marcados o Sporting Tondela, às 18h45, no estádio José Alvalade, e o Estoril Praia, Futebol Clube do Porto, às 20h45, na Amoreira. São 2 jogos a envolver candidatos naturais à vitória final no troféu, com atenções especiais, naturalmente, para esse Estoril Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque o Estoril já ganhou 2 vezes ao Futebol Clube do Porto a esta época. Mas sobre isso falaremos um bocadinho mais à frente. Para já, aquilo que vos quero dizer é que não vamos ter edições do Futebol de Verdade Flash dos jogos de hoje, nem tampouco do Benfica Sporting Clube Braga de amanhã. Porquê? Porque aquilo que estava estabelecido era que Taça de Portugal, o Flash começa nos quartos de final. E estamos ainda nos oitavos de final. Portanto, para já, não vamos ter os tais 15 minutos de comentário em vídeo meus a esses jogos do Sporting, do Futebol Clube do Porto e amanhã do Benfica e do Braga. Quem quiser ficar a par com os meus comentários a esta partida, tem 2 alternativas. Uma delas é esperar pelo último passe de amanhã. Aliás, tem 3 alternativas, agora que penso bem. Uma delas é esperar pelo último passe de amanhã de manhã. O último passe é a minha crónica matinal de reflexão sobre a atualidade futebolística nacional e internacional. Para garantirem que recebem no vosso e-mail, não pagam nada, porque o último passe é gratuito. Pois, se quiserem alongar a experiência, é outra conversa. Mas se quiserem garantir que não falham nenhuma atualização, pois muito bem, é só fazerem a subscrição do meu Substack, em tadeia.substack.com, e o link fica aqui para poderem lá dar um salto, apreciarem e decidirem se querem ou não querem fazer a subscrição. Há várias modalidades. Aquela que fica mais em conta é, naturalmente, a subscrição gratuita, em que, tal como o próprio nome indica, não pagam rigorosamente nada, também não têm direito à totalidade da experiência. Depois, se quiserem receber todos os textos, receber as edições do Futebol de Verdade Flash na noite dos jogos, receber as edições do F80 com a memória do futebol, as edições dos Donos da Bola, com o tecido societário dos grandes clubes do futebol mundial, as Iminências Pardas, enfim, as reportagens, tudo e mais um par de botas, aí sim têm que fazer uma subscrição premium, porque, e essa custa-vos 5€ por mês. Mas deem lá um salto e, se quiserem ter a certeza que recebem o último passe da manhã de manhã, esse, volto a dizer, é totalmente gratuito, pois aquilo é muito simples, é só fazer a subscrição gratuita e o último passe passará a aterrar todas as manhãs no vosso e-mail. Mas eu estava a dizer que havia, na verdade, 3 possibilidades para estarem em dia com os meus comentários a esta eliminatória da Taça de Portugal. A segunda possibilidade é esperarem pelo Futebol de Verdade da manhã. Naturalmente que amanhã farei aqui já alguma análise aos 2 jogos de hoje, ao Sporting Tondela e ao Estoril Praia Futebol Clube do Porto, e antecipação ao Benfica Sporting Clube Braga do próprio dia. E a terceira possibilidade, e esta é a novidade, é que eu vou estar hoje à noite na Amoreira a comentar o Estoril Praia Futebol Clube do Porto em direto na RTP1. Não era suposto, mas acabou por ser necessário e então lá estarei para fazer os comentários na transmissão em direto do Estoril Praia Futebol Clube do Porto, um dos jogos mais interessantes destes oitavos de final da Taça de Portugal. Pois muito bem, passado este recado, aquilo que tenho para vos dizer para já é que o Futebol de Verdade de hoje vai incluir Q&A, mas antes disso vai ter ainda os ataques rápidos. Vamos a eles.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Os ataques rápidos de hoje começam, como começam sempre, com o futebol de ontem. Vamos lá então. O que é que tivemos ontem para assinalar? Não houve muita coisa, até porque íamos ter jogos a meio da semana e, portanto, o dia de ontem não foi particularmente agitado. FA Cup, Taça de Inglaterra, o Manchester United teve dois golos portugueses para ultrapassar o Wigan da League One, duas divisões abaixo, portanto não era de esperar que houvesse alguma surpresa. Mas ainda assim, tal como está, o Man United nunca se sabe. O Man United ganhou por 2-0. Os golos foram marcados, o primeiro por Diogo Dalot, o segundo por Bruno Fernandes. Bruno Fernandes marcou de penalti, Diogo Dalot numa belíssima finalização. Aquilo a que ultimamente se chama muito um passo à baliza, feito da meia esquerda, com a bola a entrar junto ao poste mais distante. E ali ficou bem à vista a vantagem que dá ter um destro a jogar do lado esquerdo. Que foi isso que estava a acontecer com o Diogo Dalot na partida de ontem. Depois, Taça do Rei de Espanha, tinha ficado pendurado, porque tinha sido interrompido, o jogo entre o Unionistas e o Villarreal, e a surpresa veio com a eliminação do Villarreal nas grandes penalidades por esta equipa, que é 13ª classificada na sua série da Primeira Divisão da RFEF, Real Federación Española de Fútbol. Espero que tenham gostado do sotaque. Bom, a primeira divisão de RFEF é mais ou menos o nosso campeonato nacional, ou o nosso campeonato de Portugal, o antigo campeonato nacional de séniores, embora em Espanha não exista a Liga 3. Portanto, é um terceiro escalão, mas é um terceiro escalão já com uma base da pirâmide muito mais alargada do que é o nosso terceiro escalão e, portanto, equivale mais ou menos àquilo que é o nosso quarto escalão. Surpresa, portanto, na eliminação do Villarreal. Ontem também completou-se a 16ª jornada da Liga Portuguesa, com a surpreendente vitória do Casa Pia por 4-1 em Moreira de Cónegos contra o Moreirense. Foi um jogo engraçado de ver, um jogo em que houve vários destaques. Olhem, por exemplo, Rafael Brito, que se estreou no meio-campo da equipa do Casa Pia, e o Casa Pia está ali em permanente modificação do seu par de médios, agora ficou sem o Beni Mukenda, que foi para a CAN, mas de qualquer maneira tinha lá o Samuel Justo e mostrou também o Rafael Brito, jogador da formação do Benfica, que já passou no Marítimo, sempre sem grande destaque, mas que ontem se estreou na equipa do Casa Pia e fez logo duas assistências, embora a primeira, enfim, não posso bem ser contada uma assistência, porque a bola ficou ali no Yuki Soma e depois o remate ainda foi um bocadinho um chouriço, desviou no defesa para atrair o guarda-redes do Moreirense. Depois, também estreia a titular do Mateus Ayaz, do Moreirense, avançado, que confirma que aparentemente André Luiz vai mesmo embora, porque foi titular, primeiro jogo a titular deste atacante que já estava na equipa do Moreirense, depois de ter passado pelo futebol espanhol, e na estreia a titular fez um golo, aliás, colocou o Moreirense em vantagem. Mas, de resto, aquilo que o jogo nos mostrou foi um bocadinho que aquela capacidade defensiva do Moreirense ontem não apareceu, não compareceu, e foi o Casa Pia quem acabou por prevalecer, impedindo que o Moreirense se aproximasse do Vitória Sport Clube na tabela classificativa, embora continue, ainda assim, a ocupar a 6ª posição, e é uma posição excelente para o Moreirense. Muito bem, futebol de hoje. Já vos disse, vamos ter daqui a bocadinho 18h45, Estádio José Alvalade, Sporting Tondela. É um bocadinho a repetição de um jogo que já tinha sido realizado para a Taça da Liga, mas em Tondela. Em Tondela o Sporting ganhou sem dificuldades, embora o Tondela tenha ameaçado na ponta final, ainda assim, com um golo, mas sem grandes problemas para o Sporting, que nesse dia apresentou uma equipa secundária. Hoje deverá fazer mais ou menos a mesma coisa. Aquilo que se espera é que a Rúben Amorim aproveite para nivelar um bocadinho ali os minutos da sua equipa. Depois, às 20h45, então aí sim, e no Sporting, a expectativa para ver se estreia ou não o Rafael Pontelo, o tal jovem defesa central que o Sporting contratou no Leixões, na Liga 2. Também a possibilidade do regresso de Coates, que Rúben Amorim já disse que em princípio fará uns minutos. Não muitos, mas uns minutos. Depois, às 20h45, o ponto alto do dia de hoje, que é esse Estoril Praia Futebol Clube do Porto. E ponto alto porquê? Se o Estoril acabou de apanhar 5 do Sporting, bom, ponto alto porque o Estoril esta época já ganhou duas vezes ao Futebol Clube do Porto. Ganhou por 1-0 no Dragão, em jogo de campeonato, com o livro do Jordan Oldsgrove, mesmo na ponta final, num jogo em que o Porto esteve quase sempre por cima, mas o Estoril mostrou qualidade na forma forma de sair, e depois 3-1 na Amoreira, precisamente em jogo da Taça da Liga, jogo que afastou o Futebol Clube do Porto da Final Four da Taça da Liga, portanto, jogo que o Porto não tinha interesse rigorosamente nenhum em perder. Perdeu por 3-1, ficou fora da Final Four, é o Estoril quem vai estar na Final Four da Taça da Liga, e hoje tem a possibilidade de, defrontando pela terceira vez esta época o Futebol Clube do Porto, se voltar a ganhar, não só seguir para os quartos de final da Taça de Portugal, como tornar-se a única equipa para já que teria ganho, nesse caso, 3 vezes ao Futebol Clube do Porto. Neste momento está lá em cima, a par do Benfica e do Futebol Clube Barcelona, equipas que já ganharam 2 vezes ao Futebol Clube do Porto. Para o Porto, este é um jogo fundamental, e é um jogo fundamental não só porque vale a continuidade numa competição, mas também porque é a forma de a equipa subir um bocadinho do ponto de vista moral, do ponto de vista mental, para o jogo que vai ser fundamental em termos de campeonato, que é o jogo contra o Sporting Clube Braga no próximo fim de semana. Jogo que encerra a primeira volta do campeonato, tanto para o Futebol Clube do Porto como para o Sporting Clube Braga. Neste momento, o Futebol Clube do Porto em terceiro e o Sporting Clube Braga em quarto já estão a uma distância, enfim, que não é enorme, mas é considerável, dos dois primeiros, Sporting e Benfica, e naturalmente quem perder pontos no próximo fim de semana corre risco de ficar ainda mais longe, desde que Sporting e Benfica ganhem os seus desafios. Hoje temos também algum futebol lá por fora, embora nada de absolutamente escalofriante. Taça da Liga Inglesa, meia-final, o Middlesbrough recebe o Chelsea. É até ver a possibilidade mais séria que o Chelsea tem de ganhar um troféu esta época. Está na meia-final, tem pela frente uma equipa dos escalões secundários. Na outra meia-final, no entanto, há o Liverpool. O Liverpool vai jogar amanhã com o Fulham na outra meia-final para decidir quem estará na final da Taça da Liga. Hoje também há a Taça de Itália com a realização desse Fiorentina-Bolonha. Ambos os jogos são às 20 horas, tanto o Middlesbrough-Chelsea como o Fiorentina-Bolonha. Bom, de resto, mais coisas. O que é que temos aqui? Ontem, o Futebol de Verdade atrasou uns minutos, 20 minutos, creio eu, não esteve disponível às 18 horas, portanto já estão a ver a razão pela qual eu desisti das 17h30, não fica fácil, e ontem atrasou por uma razão muito simples, é que a meio da tarde tive que intervir na programação da RTP3, porque tinha acabado de ser tornada pública a notícia do falecimento de Franz Beckenbauer. Ora, Beckenbauer é um dos jogadores fundamentais na história do futebol, um homem que reinventou a posição de líbero. Porquê? Porque o líbero, que até determinada altura era uma forma cobarde de encarar o futebol, era mandar cada jogador marcar o seu, e ainda estava lá um lá atrás para destruir aquilo que passasse, a partir de Franz Beckenbauer passou a ser o primeiro atacante, passou a ser o jogador que pegava na bola, levantava a cabeça, ombros para trás, peito para a frente, bola colada ao pé direito, muitos passos ou tabelas, toma lá da cá, ou então aqueles passos longos que só ele sabia fazer naquela altura, com a parte exterior do pé a colocar a bola a longa distância, mas exatamente onde ele queria metê-la. Foi um jogador que mudou a história do Bayern, mudou a história mais recente do futebol alemão. É com ele, em 74, que a Alemanha volta a ser campeã do mundo, depois de o ter sido em 54, volta a ser em 74. Beckenbauer foi o primeiro defesa a ser bola de ouro. Era um jogador extraordinário, um jogador que depois teve também, embora não tão importantes, as dimensões de treinador, de selecionador nacional, campeão do mundo também com a RFA, ou neste momento já com a Alemanha unificada, em 1990, no Mundial de Itália, e depois também como dirigente, e foi, por exemplo, o presidente da Comissão de Organização do Campeonato do Mundo de 2006, que foi realizado na Alemanha. Escrevi sobre Franz Beckenbauer no Último Passo de hoje, e quem quiser ler o texto, já sabem, o Último Passo é gratuito, ninguém paga para ler, e o texto está aqui, neste link, quem quiser dar lá um salto, e se quiserem, volto a dizer, aproveitem depois para fazer a subscrição do meu Substack, tadeia.substack.com, nem que seja a gratuita. De resto, mais notícias. Hoje, Roger Schmidt e Artur Jorge anteciparam esse jogo de amanhã, esse Benfica-Sporting Clube Braga, que também conta para os oitavos de final da Taça de Portugal. E também vou lá estar a fazer os comentários desse Benfica-Braga amanhã na RTP, porque são os dois jogos que a RTP tem nesta eliminatória. Hoje, o Estoril Futebol Clube do Porto. Amanhã, o Benfica Sporting Clube Braga. Bom, então, das declarações de Roger Schmidt, salta à vista A notícia da convocatória ou da convocação de Marcos Leonardo para a partida de amanhã. Vai jogar. Schmidt já disse que vai fazer uns minutos. Não sabe quantos, mas vai fazer uns minutos. E isto é, naturalmente, o suficiente para chamar a atenção dos adeptos do Benfica, porque podem ver pela primeira vez aquele que até ver é o principal reforço de inverno da sua equipa. O jogo é muito importante, lá está. Estão frente a frente também dois dos candidatos a ganhar o troféu, a ganhar a Taça de Portugal. Na época passada, o Sporting Clube Braga levou a melhor, mas foi em Braga. Desta vez, na Luz, vamos a ver quem é que sai por cima. Do outro lado, Artur Jorge fez, em conferência de imprensa, a defesa de Abel Ruiz, depois de ter, quem sabe, se fruto da emoção do momento, entregue um bocadinho o avançado espanhol no final do jogo contra o Vitória Sport Clube. Aliás, já no jogo com o Benfica, me pareceu que Artur Jorge se tinha esticado, tinha ido um bocadinho longe demais na forma como criticou Zalazar. A verdade é que Zalazar depois respondeu à altura. Esteve no banco no jogo seguinte, que foi o jogo fora de casa contra o Casa Pia, e foi o melhor em campo. Desta vez, aquilo que aconteceu foi que, no final desse jogo com o Vitória, o Artur Jorge deixou algumas críticas, embora não o citando, ao Abel Ruiz, dizendo que são momentos como aquele, e aquele é o momento em que o Abel Ruiz falha o lance que podia dar o 2-0 ao Sporting Clube Braga já no início do período de compensação da partida, que fazem a diferença entre ganhar ou perder um jogo, ou neste caso empatar, que foi o que aconteceu. Ora, hoje, o Artur Jorge veio, de certa forma, fazer a defesa do Abel Ruiz, e eu às vezes chamo-lhe Alan Ruiz, espero que não o tenha feito, dizendo que há aí todo um exército de malta que está apenas a querer destruir as carreiras dos jogadores e a querer criticar por tudo e por nada, mas se calhar também era bom que o Artur Jorge pensasse um bocadinho mais, ou ponderasse um bocadinho mais as palavras que diz, nomeadamente no final dos jogos. Muito bem, o que é que acontece? Eu acho que o Sporting Clube Braga, sem o Banza, que é um jogador mais forte na área, Abel Ruiz é um jogador mais forte na ligação, se ainda por cima não tiver Bruma, que está lesionado, ou que não esteve no último jogo e está em dúvida para a partida da manhã. Se não conseguir ter o Álvaro Jaló, que é uma seta também do outro lado, é verdade que depois só tem jogadores que são muito mais fortes no jogo entre linhas, dentro do bloco do adversário, o Ricardo Horta, o Rony Lopes, que fez um bom jogo contra o Vitória, mas então, lá está, é também, não é um jogador de ruptura, é um jogador de ligação. O próprio Abel Ruiz, que é um jogador que baixa muito em ligação, se ainda por cima potenciar um meio-campo mais conservador, que é o tal meio-campo com o Vitória Carvalho e João Moutinho, Zalazar mais à frente, acaba por ser um Braga muito circular e se calhar pouco contundente. E terá sido isso que faltou também um bocadinho ao Sporting Clube Braga no jogo contra o Vitória Sport Clube. Por fim, para terminar os ataques rápidos, só uma brevíssima passagem pelo mercado, para vos dizer que já é oficial a contratação de Vasco Fernandes pelo Grupo Desportivo de Chaves. Vasco Fernandes estava no Casa Pia, que o Estrela da Amadora oficializou também a chegada do argentino Leon Buca, não conheço o jogador, mas estaremos cá para ver, que no plano internacional Jordan Henderson, o antigo capitão do Liverpool, está neste momento já fartinho da Arábia Saudita, quer vir embora do Al-Ittifaq, e que aquilo que é a equipa que é treinada pelo Steven Gerrard, outra antiga glória do Liverpool, e que inclusive é como o facto, isto é complicado de encarar pela razão que se segue, é que Jordan Henderson foi para a Arábia Saudita. Há um programa qualquer que faz com que, desde que ele lá ficasse 2 anos, todo o dinheiro que ele lá ganhasse seria isento de impostos, mas querendo ele voltar mais cedo, vai ter que pagar imposto sobre rendimento, sobre todo o dinheiro que ganhou nestes primeiros 6 meses. Portanto, ele não só vai prescindir daquilo que iria ganhar no resto do contrato, como vai também prescindir de parte daquilo que já ganhou para trás, porque vai ter que o entregar ao IRS britânico. Vamos a ver, fala-se no Celtic de Glasgow, já colocaram também a questão ao Jürgen Klopp, não me parece que ele possa regressar ao Liverpool, até porque já não tem o nível necessário para tal. Por fim, última nota para a oficialização de Fernando Santos no Besiktas, e para os rumores que começam aí a circular de jogadores portugueses para integrarem o plantel do clube de Istambul. Um deles é Renato Sanches, que está aparentemente em fim de linha Roma e poderá ir parar então ao campeonato da Turquia e ao Beşiktaş. E o outro, imaginem, é Ricardo Quaresma, que pode voltar ao ativo, e ele é ainda hoje adorado pelos adeptos do Beşiktaş. E basta seguir o Ricardo Quaresma em qualquer rede social, sempre que ele publica alguma coisa, e verem a quantidade de comentários que aparecem em turco de gente que lhe continua a pedir todos os dias para ele voltar ao Beşiktaş. Parece que há a possibilidade, nem que seja ínfima, dele lhes fazer a vontade. Eu, por mim, fico curiosamente à espera. Bom, vamos embora. Ainda há Q&A hoje e, portanto, é o que vem aí a seguir. É a minha resposta a duas perguntas vossas. Uma deixada aqui mesmo, numa das últimas duas edições do Futebol de Verdade, porque ontem não houve Q&A, e, portanto, eu para hoje fui respigar perguntas que sobraram da última sexta-feira e perguntas de ontem. Escolhi uma de todas estas, e ainda uma pergunta que chega da chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vamos a isso, ao Q&A.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E vamos lá então passar à resposta às vossas perguntas. Já vos disse, uma pergunta respigada das últimas duas edições do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube, a outra da chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que entendam fazê-lo, porque quem não quiser não é naturalmente forçado. Agora, se já é subscritor premium do meu Substack, basta ir a um dos textos exclusivos para subscritor premium, que está lá sempre um botãozinho em que tem que clicar para poder aceder então ao meu servidor de Discord. E olha que a conversa por lá vale bem a pena. Temos várias chatrooms e vamos todos mantendo por lá conversas bem interessantes entre nós. Muito bem. A primeira pergunta, no entanto, é que vem daqui mesmo, do YouTube. E antes de vou-la mostrar, aquilo que tenho para vos dizer é que pedir-vos que deixem o vosso like na emissão de hoje, que a comentem, nem que seja para dizer boa tarde, para dizer olá, gostei muito de estar aqui, ou não gostei nada. Porquê? Porque os comentários ajudam no algoritmo a que o programa seja mostrado a mais gente. E ainda hoje, creio que foi o The Greco, vinha dizer que, epá, não percebe como é que o Futebol de Verdade tem tão pouca audiência, tão pouca gente a ver, devia ter mais gráficos, mais coisas. E eu percebo perfeitamente essa lógica, e aliás respondi por lá mesmo. Agradeço bastante o vosso interesse na coisa, mas atenção, o Futebol de Verdade, neste momento, para mim, é sobretudo um meio de divulgação do meu trabalho. O meu trabalho é lá, no Substack, em tadeia.substack.com. Não posso, não tenho, neste momento, condições para gastar mais tempo a preparar as edições do Futebol de Verdade, e cada uma já me leva entre 2 a 3 horas. Portanto, já é uma coisa que, enfim, é retirada ao trabalho que eu estou a fazer lá no meu Substack, onde, de facto, estão as pessoas que subscrevem o meu trabalho. Aqui, eu não é nada contra o YouTube, nem nada contra o formato vídeo, antes pelo contrário. A questão é muito simples, é que há muito tempo já que, de certa forma, desisti da ideia de viabilizar o meu trabalho através da escala. Porque tudo aquilo que sejam redes sociais, e o YouTube é um caso, raramente favorece o trabalho que eu tenho para apresentar. Favorece outro tipo de trabalho, que será, com certeza, também bastante valioso, mas não é aquele que eu sei fazer ou aquele que eu tenho mais à vontade para fazer. Portanto, já sabem, o Futebol de Verdade, pelo menos enquanto eu achar que é um bom veículo de promoção e de divulgação do meu trabalho no Substack, em tadeia.substack.com, vai continuar a andar por aqui. No dia em que eu achar que deixou de ser assim, naturalmente também deixará de andar por aqui. Enquanto isso não acontece, aquilo que eu vos peço é que deixem o vosso like, que comentem, para deixarem, por exemplo, perguntas. E se deixarem perguntas, eu vou selecionar uma das que ficar na edição de hoje do Futebol de Verdade para responder amanhã. E que, além disso, se não tiverem perguntas para deixar, comentem na mesma. E que, além disso, subscrevam o canal. Inscrevam-se no canal. Não pagam nada por isso. Mas essa é a maneira também da comunidade aumentar. E para se inscreverem no canal, basta seguirem este link que vos deixo aqui e clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui, não custa nada. E depois, já agora, clicarem também em cima do sino para ativarem as notificações e dessa forma serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Eu gostava muito de poder tornar o programa mais atrativo, com mais gráficos, mais imagens, realização, várias câmaras, convidados e tal, e não sei o quê, mas neste momento isso não é possível e aquilo que temos é aquilo que temos e temos que estar gratos por aquilo que temos. Vamos lá. Primeira pergunta do dia. Agora sim, já aí está. Vem do user JM3YD7TS3E. Ena pá. É o Rui Câmara Pina. Eu, por acaso, conheço o Rui Câmara Pina, porque, inclusive, já fiz uma vez um prefácio para um livro que o Rui Câmara Pina fez a propósito da história dos derbys entre Benfica e Sporting. Mas eu, se fosse aqui só pelo user, não sei das quantas, estava bem tramado. Mas ele assinou no final. E diz, pergunta ao Rui o seguinte. Durante mês e meio, o Sporting tem só 3 médios no plantel, sendo que um deles é um jovem inexperiente. Não sei porque tarda o staff do clube em contratar um médio, mas se o António tivesse que escolher 2 ou 3 opções dentro do mercado nacional para essa posição, para o Sporting, quais seriam? Obrigado, Rui Câmara Pina. Obrigado, Rui, pela sua pergunta. O Rui também é, acho que não é nenhuma inconfidência, um dos subscritores premium do meu Substack. Portanto, poderia, se estivesse, por acaso não sei se está no Discord, ter deixado esta pergunta também por lá. Mas eu selecionei-a daqui, do YouTube. Vamos lá ver. Primeira questão, Rui. Os 3 médios, quem são? Morita está na Taça da Ásia, sobram ao Sporting o Hjulmand, o Daniel Bragança e o Dário Essugo, pelo qual, dizem os jornais de hoje, o Sporting terá recusado uma proposta neste mercado de janeiro para o transferir. Portanto, é sinal que ainda há crença no Dário Essugo dentro da estrutura do Sporting. E eu, depois de ter perdido um bocadinho a ideia de que o Dário Essugo pudesse vir a dar jogador de alto nível, e houve ali um período de início desta... Durante a época passada, em que ele ia acumulando cartões na equipa B, início desta época, em que ele tem uma entrada completamente desastrada no jogo contra o Olivais e Moscavide na Taça de Portugal, comecei a achar que, se calhar, era bom ele ir mudar de ares, ir à procura de outro clube. Bom, mas neste momento, as últimas vezes que ele entrou, já não esteve mal. Até acho que entrou bem na última partida do Sporting. E, portanto, creio que na estrutura do Sporting ainda haverá, e esta notícia agora também é um bocadinho nesse sentido, alguma fé de que ele possa vir a dar o jogador. Mas a questão não é sequer essa. Eu é que resolvi pôr aqui, porque veio a talho de foice, esta apreciação. A questão é... o Sporting só vai ter 3 médios durante este mês e meio. E o Ruben Amorim já falou disto um par de vezes. E eu percebo muito bem aquilo que ele diz. E daí que a questão do Dário Essugo possa ser importante. Porque o Sporting não vai contratar jogadores para mês e meio. O Sporting, quando contratar os jogadores, vai contratar os jogadores para que lhe possam vir a ser úteis no futuro. Este já, mas também no futuro. Ora, perante o cenário que está neste momento desenhado, em que o Sporting tem... O Matheus Fernandes, um dos melhores médios deste campeonato, quando digo dos melhores, é dos melhores 20, vamos lá, médios deste campeonato, está a fazer uma época excelente no Estoril Praia. E hoje, provavelmente, jogará contra o Flóculo do Porto. O Matheus Fernandes está emprestado ao Estoril Praia, está para voltar. O Sporting já não terá muita fé no tão longo, que, aliás, se tivesse fé, tinha aproveitado o facto do Copenhaga o ter devolvido neste mercado, em vez de o emprestar ao Rio Ave, como vai acontecer. Mas, ainda assim, tem o Matheus Fernandes, o tão longo, vamos a ver, imaginemos que ele faz uma boa segunda metade da época, até pode ser que venha a ter uma oportunidade, já não acredito muito, mas poderá vir a acontecer. Tem o Samuel Justo, no Casa Pia, não se impôs ainda como titular, mas quem sabe um dia pode ser que e tal e não sei o quê, e portanto o Sporting tem ali uma série de opções que a partir de julho poderão estar de volta ao plantel. Portanto, não fará muito sentido, quando já se tem Bragança, Hjulmand e Morita, ir contratar um médio que possa vir, porque se vier um médio de topo, e vamos supor que o Sporting tinha dinheiro para gastar num jogador, e pode escolher entre contratar um defesa central, um médio ou um ala, que parece que é isso que o Sporting quer, se calhar o que faz mais sentido é, já veio um defesa central, que foi o Rafael Pontelo. Enfim, vamos a ver se dá jogador ou não dá. Não tenho certezas também a esse respeito. Mas o Sporting está em risco de perder no próximo mercado. Neste não acredito, mas no próximo, eventualmente, pelo menos um entre o Diomande e o Gonçalo Inácio. E se calhar a ideia do Ruben Amorim é mais de pedir um ala do que pedir um médio. Porque contratar um médio de topo neste momento, deixá-lo-ia no próximo verão com 3 médios de topo para 2 posições. E até me podem dizer, qual é o problema? Há mais competitividade. Verdade. Só que não é essa a lógica do projeto do Sporting. A lógica do projeto do Sporting, eu já a defini aqui várias vezes, como sendo um bocadinho uma gestão de escassez. É preciso arranjar espaço para que quem está a subir possa ter espaço para jogar ou a esperança de jogar. E neste momento o Sporting precisa de gerar um contexto que permita ao Dário Essugo ter a esperança de jogar, que permita ao Mateus Fernandes ter a esperança de jogar e a possibilidade de jogar quando voltar do Estoril na próxima época. Portanto, isto para lhe dizer o quê? Acho que provavelmente ou o Sporting encontre tipo um negócio de ocasião, um empréstimo para o final desta... E isso nem sempre é possível, porque nem sempre esses jogadores estão disponíveis. Um empréstimo para o final desta temporada, um jogador que depois, no final da época, vai à vida dele, e assim não estaria a comprometer aquilo que pode ser a afirmação futura dos jogadores que o Sporting tem para aquela posição, ou então, muito dificilmente, vai contratar um médio e aquilo que vai acontecer. E daí o tal mês e meio sem um jogador, enfim, vai ser, se calhar, um problema. Vai precisar de adaptar o Pedro Gonçalves àquela posição para poder jogar num jogos, hoje estou convencido que pode jogar eventualmente o Dário Essugo. Quando estiver a ver o programa, já vamos ter os 11 iniciais, mas é possível que aconteça, se não for de início, pelo menos depois durante o jogo. Uns jogos com o Daniel Bragança, com o Yulman, outros com o Pedro Gonçalves, o Essugo assim de vez em quando, e pode ser que assim dê para ir gerindo. Mas eu não vou fugir à sua pergunta. E vou-lhe dizer, na Liga Portuguesa, quem são os médios que eu identifico que poderiam eventualmente vir a ser interessantes para o Sporting poder vir a contratar. E quem diz o Sporting diz outro clube qualquer. Uma solução... à partida, olho aqui, e a solução que mais me agrada é o Tomás Ândalo Vitória. Parece-me ser o jogador mais interessante de todos, aqueles que estão disponíveis no mercado. Gosto muito do Dani Silva também, também do Vitória, como gosto muito do Gustavo Sá, do Famalicão. Embora o Gustavo Sá jogue mais à frente, joga mais como segundo avançado. Será que seria reconvertível em segundo médio? É possível, enfim. Mas são três jogadores que me enchem as medidas. Num outro perfil... Zaidu Yusuf, do Famalicão, embora seja um jogador que, do ponto de vista tático, eu acho que precisa de melhorar, porque é um jogador que, neste momento, está e parece-me demasiado viciado no jogo longo. É um jogador que tem que começar a saber alternar mais jogo longo com jogo curto. E se a ideia fosse buscar um jogador mais forte no plano defensivo, o Gonçalo Franco, do Moreirense, embora também já não seja um jovem, mas também me parece ser um jogador interessante. Para negócios mais de ocasião, assim, coisas mais rápidas, gosto muito do Seba Pérez, do Boa Vista, mas lá está, já me parece um jogador mais limitado e um jogador que já não é novo, que teria de ser a sua eventual contratação encarada de outra forma. Mas, de qualquer modo, os dois ou três que mais me enchem as medidas no Campeonato Português são o Tomás Ândalo e o Dani Silva, do Vitória, e o Gustavo Sá, do Famalicão, embora, ressalve, o Gustavo Sá joga à partida mais à frente. Embora eu acho que pudesse ser, até por ter a estrutura física para isso, reconvertido em segundo médio e poderia ser um jogador interessante como segundo médio naquela posição do segundo médio do Sporting, que é um segundo médio que aparece muito próximo de zonas de sinalização, que é a posição que faz à partida o Daniel Bragança e que fará o Pedro Gonçalves quando recuar para o meio-campo. E pronto, respondida à pergunta do Rui Câmara Pina, passamos para a segunda questão de hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord, e já sabem que ao meu servidor de Discord acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com que queiram vir a fazê-lo. A que escolhi para hoje é esta do Luís Mendes, e o Luís Mendes pergunta o seguinte: bom dia a todos e votos de bom ano de 2024. Gostava de saber a sua opinião sobre a adaptação do Morato à defesa esquerda. A mim surpreendeu-me e surpreende-me a cada dia. No último jogo até arrancadas pela esquerda fez. Estará encontrado o defesa de que o Benfica necessita? Ó Luís, eu não sei se é o defesa esquerdo que o Benfica necessita. Sei que é o defesa esquerdo que o Benfica tem e é o defesa esquerdo que neste momento ajudou a que a estrutura da equipa do Benfica passasse a funcionar. Eu já o disse no outro dia, que neste momento o Benfica melhorou muito a sua organização defensiva e eu acho que isso tem muito que ver com a estabilização do quarteto defensivo, apesar de estar a jogar com dois jogadores adaptados. O Orsnas, a defesa direito, e o Morata, a defesa esquerdo. São soluções ideais? Não. O Orsnas está a encontrar ali uma dinâmica interessante em que vem explorar o jogo interior para dar a linha lateral ao Di Maria, e isto faz com que o Di Maria consiga ter espaço junto à linha na direita. Do outro lado, o Morato não é um jogador que seja muito fiável, sobretudo para início de construção. Depois ele é um jogador físico, é um jogador possante, é um jogador que chega bem à frente, é um jogador que tem pé esquerdo e, portanto, isso é importante também na maneira como pode dar largura ao corredor. Mas lá está, não é um jogador que tenha a qualidade de início de construção que tem o Grimaldo, por exemplo. Não tem nada a ver. Não é um jogador em que o Benfica possa confiar para dar criatividade ao início da sua construção ofensiva. Mas, atenção, é um jogador que, a partir do momento em que ele passou a alinhar ali, passou a dar à equipa do Benfica toda uma nova condição para ser eficaz no plano defensivo. E o Benfica, neste momento, faz uma coisa que não fazia há 3 meses. É que defende bem. Sobretudo atrás. O Benfica, da época passada, defendia bem à frente. O Benfica, desta época, defende bem atrás. Não defende tão bem à frente, mas defende melhor atrás. Porquê? Porque tem ali um jogador que tem cultura defensiva, que sabe fechar o corredor, que sabe posicionar-se, que dificilmente é surpreendido no plano defensivo pelo seu lado, e isto dá à equipa uma estabilidade, juntamente, por exemplo, com a presença do guarda-redes, que também é naturalmente muito importante nesse aspecto, dá à equipa a possibilidade de poder organizar-se e de poder encarar depois a parte ofensiva do jogo de outra forma. É uma solução ideal, volto a dizer, não. Mas é a solução que o Benfica tem e parece-me ser uma solução perfeitamente competente e capaz de encarar o que resta da época. Se vier daí um defesa esquerdo extraordinário, um jogador com capacidade mais ofensivo, com capacidade, se calhar vai-se sentir falta, em alguns jogos, da capacidade defensiva que o Morato dava quando fazia a posição. E daí que me pareça que não é, neste momento, uma das principais prioridades do Benfica no mercado. Dependerá também um bocadinho, é como o Sporting com os médios, dependerá um bocadinho daquilo que for o orçamento que o Benfica tem para contratações neste mercado de janeiro. Mas vamos esperar para ver. Bom, meus amigos, temos que fechar, porque não tarda, está aí a começar o futebol e não queremos estar a competir com o futebol, como é natural. Já sabem que o Futebol de Verdade volta amanhã, às 18 horas, aqui outra vez, no meu canal de YouTube. Inscrevam-se no canal e apareçam amanhã para mais uma edição.
Futebol de Verdade.